RFI convida.
Nosso convidado de hoje na Rádio França Internacional é Leonardo Sakamoto, doutor em Ciências Sociais. Ele é professor de jornalismo na PUC, Faculdade Católica de São Paulo. Colunista do portal UOL sobre política de direitos humanos, dirige a organização não governamental Repórter Brasil, além de ser conselheiro do Fundo da ONU contra formas contemporâneas de escravidão e tráfico de pessoas. Durante uma semana, Sakamoto participou aqui no Palácio das Nações, onde nos encontramos, no encontro sobre trabalho escravo. Nossa primeira pergunta, Sakamoto, é se o trabalho escravo diminuiu realmente no Brasil depois de 2003.
Olha, o trabalho escravo no Brasil, ele tem sido combatido firmemente, né? Desde 2003, você aumentou o número de libertados do trabalho escravo. De 95, quando Fernando Henrique reconheceu a persistência desse crime diante das Nações Unidas até hoje, foram mais de 53 mil pessoas resgatadas oficialmente pelo Estado brasileiro em operações de fiscalização. A partir de 2003, né, Lula deu continuidade a esse combate, transformando ele em prioridade de Estado, e aí houve um aumento no número de ações, de operações, para resgatar trabalhadores de fazendas, de gado, soja, algodão, produtores de carvão, construção civil, oficinas de costura e por aí vai.
Com a vitória da extrema-direita no Brasil, quais as repercussões previsíveis em termos de racismo, homofobia, perseguição ideológica dos professores nas escolas e até nas universidades? Como é que você vê essa situação?
É o fato de que o Brasil é historicamente um país racista, machista, homofóbico, transfóbico, é um país que mata a sua população indígena, desaloja a sua população quilombola e expulsa a sua população ribeirinha. Então, essa divisão, ela existe, a única diferença é que ela não era explicitada. Essa, infelizmente, né, e há um temor muito grande por parte das organizações de direitos humanos do país, que com a chegada de Bolsonaro, que deu ao longo de toda a sua carreira política, dos 28 anos como deputado, deu uma série de declarações extremamente agressivas e ofensivas com relação a minorias, com relação a negros, com relação a mulheres, com relação a indígenas, com relação a quilombolas, com relação a homossexuais e transexuais. Então, acredita-se que esses grupos acreditam que sofrerão mais violência do público em geral, que se sentirá de um público mais violento, de um público homofóbico, transfóbico, que se sentirá empoderado pelo governo. E aí que eu acho que está a grande diferença e grande importância nessa discussão. Não é que o governo vai chegar e vai falar, olha, por favor, ataquem essas minorias. Nem precisa. O modus operandi, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, é simples. O governo volta atrás nas políticas de direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais, que protegiam essas comunidades, dá um passo atrás, deixa eles ao relento, e essa ação é lida por seguidores mais radicais do governo como uma autorização para atacar e para matar. Infelizmente, a menos que o governo dê uma sinalização positiva, a gente vai ter essa situação.
Como vê essa espécie de teocracia militar que se acentua na formação do governo Bolsonaro?
Existe, de um lado, uma influência muito grande da bancada do fundamentalismo religioso, acho que é até importante dizer fundamentalismo religioso, porque não é, deputados que são católicos ou evangélicos que são o problema, bem pelo contrário, é super natural, desejável que o Brasil seja uma nação plural, que todos tenham voz, mas o problema é quando determinadas interpretações radicais da Bíblia se sobrepõem sobre a Constituição brasileira. E isso é o nosso medo, que Bolsonaro, que foi eleito com o suporte de parte dessas lideranças fundamentalistas religiosas, coloque em prática uma política que deixe ao relento esses grupos que são mais, que são, normalmente são alvo dessas lideranças, né? E aí a gente tem quem? Nós temos uma política LGBT, uma política com relação a direitos das mulheres, uma política com relação a direitos reprodutivos, que pode sofrer pesados reveses. Ao mesmo tempo, Bolsonaro colocou, até agora, foi ao menos pelo menos seis militares fora, além de técnicos que trabalharam com as Forças Armadas, dentro do seu governo. Se por um lado isso é preocupante, por quê? Porque a sociedade, ela elegeu um governo civil e não um governo militar. Por outro, e aí é o mais interessante, que boa parte dos escolhidos para Bolsonaro para essas posições parecem ser muito mais moderados, racionais e preocupados em seguir a Constituição do que os ministros, do que alguns ministros civis, né, como o ministro das Relações Exteriores ou o ministro da Educação, que deram declarações ou escreveram textos muito preocupantes com relação aos direitos da coletividade.
Como cientista social, como você vê o prometido desmantelamento de ONGs voltados ao trabalho social, no que se poderia chamar de um macartismo à brasileira?
É preocupante que pessoas do novo governo estejam defendendo a caracterização de organizações sociais como organizações terroristas. É muito preocupante isso. Por quê? Porque a base da garantia de direitos sociais brasileiros, direitos políticos, direitos civis, foi uma sociedade civil plural, uma sociedade civil vibrante, uma sociedade civil que tem monitorado de perto os governos desde a redemocratização e que tem sido responsáveis, através da sua pressão e da sua ação constante, pela efetivação do texto constitucional brasileiro. Então, a gente só tem direitos, na verdade, é porque a sociedade civil está cobrando, não é por causa de determinados iluminados políticos que chegaram e tiveram a grande ideia de garantir direitos. Direitos não são garantidos, direitos não são dados, direitos são conquistados. E essa sociedade civil é responsável pela conquista. Sem terra, que pegam terras produtivas, terras griladas, terras roubadas e ocupam pedindo a sua desapropriação, sem teto, que ocupam imóveis totalmente inabitados, na qual vivem apenas ratos e baratas durante anos, pedindo também a sua desapropriação. Agora, o governo, os membros do governo Bolsonaro querem, inclusive o presidente, querem que esses movimentos sejam considerados como terroristas e sejam punidos como tais. Felizmente, outras pessoas do próprio governo são contra e eu acredito que essa discussão ela vai acabar pegando fogo no próximo ano.
Muito obrigado, Leonardo Sakamoto. Você foi o convidado de hoje da Rádio França Internacional, professor e militante em São Paulo. Rui Martins, do Palácio das Nações da ONU em Genebra, para a Rádio França Internacional.